Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 123 do Coffee Break. Eu sou o Pedro Mendes. Um Caroço de Abacate é a primeira curta-metragem do realizador Ari Zara. Conta a história de Larissa, uma mulher trans, e Cláudio, um homem cis, que se encontram numa noite em Lisboa. São duas pessoas com realidades díspares, que até ao amanhecer fazem a sua troca de mundos numa dança cativante que os desafia. O filme está na shortlist para os Oscars de 2023, sendo os nomeados conhecidos a 23 de janeiro. Conversámos com Ari Zara sobre o seu trabalho, sobre o sucesso do filme e sobre outras das muitas coisas que ele faz. Espero que gostes. Até já. Olá, sejam bem-vindos ao Coffee Break. Hoje converso com o realizador Ari Zara. Hoje na qualidade de realizador, apesar dele fazer várias outras coisas que podiam ser tema de outras tantas conversas. Ari, bem-vindo ao Coffee Break e obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo.
Muito obrigado pelo convite.
É um gosto. Olha, então vamos direto ao assunto, falar do Caroço de Abacate. Uhum. Para te perguntar, como é que te surge a ideia inicial para esta curta? Que é a tua curta inaugural, é a tua primeira curta, não é?
Sim, é a primeira. O Caroço de Abacate parte de um guião que eu tinha com duas histórias. E ao apresentá-lo à Take It Easy e começando a trabalhá-lo, era notório que as duas histórias não aguentavam, ou seja, extrapolava o tempo de uma curta. Pelo menos da curta que eu queria fazer, que não ultrapassasse os 20 minutos. Então foquei-me mais nesta história que se tornou o Caroço de Abacate, que vinha muito com o intuito de se trazer uma história, entre aspas, simples, passada numa noite em Lisboa em que duas pessoas se conhecem, sendo que uma delas é uma mulher trans e que em nenhum momento desta história existe uma ponta de violência.
Ok, já não te vou pedir a sinopse, que já acabaste de me dar, portanto está ótimo, não vamos também revelar demasiado. Fala-nos um pouco do título que escolheste.
Ok, o título não tem assim uma relação direta com uma cena do filme, prende-se mais com a personagem Larissa. Uhum. E vem da observação que eu fiz ao plantar um caroço de abacate, quando me deparei com uma altura em que a planta deixou de crescer. E a metáfora que eu acabei por estabelecer foi, ao transplantar a planta, eu vi que ela estava cheia de raízes que tentavam expandir. Então o que eu senti era que realmente havia muita coisa que acontecia longe do olhar, muito por dentro, muito invisível, e que parece que não é validada. Então eu pego nisso e junto à minha transição, porque eu baseei a minha transição muito naquilo que eu esperava do exterior, de como me vissem, de como me tratassem. Eu vivia muito no passado ou no futuro, muito pouco no presente. E então eu acho que através desta observação eu consigo perceber que é importante o momento, que estagnar não significa não crescer, e que é preciso realmente dar valor a estas coisas que vão acontecendo longe do olhar.
Fala-nos um pouco do trabalho com a Gaia de Medeiros e com o Ivo Canelas, que são os protagonistas deste filme.
Bem, foi incrível trabalhar com a Gaia e com o Ivo. Eu comecei a trabalhar primeiro com a Gaia, porque eu já tinha um guião escrito, mas não sabia que mulher trans o iria protagonizar. E quando conheci a Gaia, decidi adaptar o guião para a voz dela. E depois atirei-lhe assim o guião para o colo. E foi uma experiência incrível. Nós trocámos bastante, nós fomos conhecendo-nos cada vez melhor e o filme foi crescendo muito com isso. Para além disso, eu acho que a Gaia tem uma forma de olhar a vida e tem um humor muito próprios que acrescentam muito ao filme, e é uma pessoa com quem eu falo bastante porque me apresenta sempre ângulos diferentes e contraposições em relação àquilo que eu estou a pensar. E o Ivo é assim um monstro da representação. Com o Ivo eu estava mais reticente em relação a trabalhar, que é como é que eu me atrevo a tentar dirigir este monstro, não é? Como é que eu consigo ocupar este lugar, sendo também honesto com a minha experiência, que é muito pouca. E o Ivo foi muito gentil e tivemos sempre uma conversa muito aberta, muito construtiva, em que estas três pessoas iam sempre acrescentando peças ao filme e o filme ia crescendo.
Uhum. E o que é que destacas do processo de rodagem desta curta? Não sei se foi, quanto tempo, já agora quanto tempo é que durou?
Nós filmámos durante 4 noites. Eu não sabia que ia gostar de realizar. Isso surpreendeu-me. Eu estava a realizar no sentido de eu não confiava em alguém que pudesse manter o tom que eu queria para esta história. E então eu realizei-a. E ao terceiro dia de rodagem eu percebi que eu estava apaixonado pela profissão, pelo trabalho. Portanto, esse foi assim o primeiro baque que eu tive da rodagem. E depois foi esta magia que acontece de tu de repente olhares em redor, está cada pessoa na sua tarefa a trazer o seu talento e estão a fazer isto tudo que tu uma vez imaginaste e depois escreveste acontecer. Uhum. Eu acho que é muito incrível ver realmente a particularidade de cada coisa que tem de ser feita no filme e a forma como cada pequena coisa faz assim uma coisa... Uma imagem gigante.
E se encaixa no todo.
É mesmo uma loucura, quase.
Uhum. Uma loucura boa.
Sim, sim.
Qual é que dirias que é a grande força deste filme?
Eu acho que talvez assim. Não sei se há uma força. Se eu tiver que escolher uma força, eu vou escolher a equipa que o levou à frente. Eu acho que a atuação no filme é excelente. Uhum. Eu acho que a fotografia realmente enaltece a história que nós estamos a contar e creio que o facto de trazermos esta abordagem através do afeto na qual banhamos uma pessoa trans, eu acho que foi assim uma leveza, uma subtileza que as pessoas não estavam à espera e que de alguma forma as encantou e criou uma disponibilidade diferente para ouvir o que já ouviram antes, mas com umas notas diferentes.
Sério, tu falaste na tua vontade da violência estar completamente ausente deste filme, por isso te pergunto se a história deste filme ainda está muito afastada da realidade ou nem tanto.
O que é a realidade? Não é? É sempre muito complicado, imagina. A história deste filme não está afastada da minha realidade, Ari. Se eu tentar pensar, por exemplo, no contexto do Brasil, eu diria que se calhar a história que aconteceu é utópica. Dentro do contexto português, é uma coisa que é muito difícil de medir, porque realmente nós temos uma lei excelente e não conseguimos propriamente deslindar as mentalidades. Onde é que nós estamos? Portanto, eu não acho que seja uma história falsa ou utópica, tendo em conta o contexto. Creio que é uma história necessária de ser repetida, se calhar no cinema, para que nós possamos acreditar nela e repeti-la na vida. Acho que é um encontro, eu não posso dizer improvável, porque eu tenho falado com e falo com várias mulheres trans que me relatam encontros bonitos, que eu não sei se posso dizer realmente que é assim muito impossível ou muito distante. Acho que é preciso continuarmos alerta, porque não é ainda a realidade, não é?
Certo. Se caso exista, qual é que é a mensagem que achas que este filme passa?
Difícil. O interesse maior que eu tenho é realmente contar uma história independentemente do género. E então eu tento sempre que a narrativa seja envolvente o suficiente para que eu não tenha que jogar somente uma carta, não é? A carta da identidade de género. E então nesse sentido, o que eu gostaria que as pessoas que vêm retirem é poderem acompanhar a história destas duas pessoas, este encontro, porque este encontro poderia ter acontecido realmente com outras pessoas quaisquer, ter tomado contornos completamente diferentes, mas iria ter sempre a sua particularidade. E eu acho que é isto que é bonito, nós entrarmos assim numa fatia da vida de alguém durante 20 minutos e criámos esta disponibilidade de conhecer aquelas pessoas, de perceber quais é que são as suas questões. E eu acho que é interessante se as pessoas que assistem conseguirem criar essa disponibilidade para além do género.
Temos que falar dos Oscars.
Temos.
Porque não é um caso muito comum, há muito poucos, dois ou três casos de filmes estarem na shortlist. Houve um nomeado o ano passado, o Ice Merchants, yes, do João Gonzalez. Depois houve outro filme que também teve na shortlist, que do Filipe Melo, penso eu, o ano passado também. E agora o teu filme. Pergunto, o que é que está envolvido numa campanha para os Oscars? Eu sei que deve ser uma trabalheira.
É complicado. Imagina, no nosso caso, nós juntamos a produtora Take It Easy com a nossa distribuidora Travelling, e com as publicists da London Flair. Portanto, isto é literalmente uma campanha que tem de ser feita. Porque pela forma como os Oscars estão organizados, tu tens que garantir que as pessoas veem o teu filme, já para não falar de votar. E então, como de início eu creio que eram 180 e tal filmes, era preciso aqui muito trabalho de marketing, de fazer chegar e-mails, de fazer com que as pessoas vissem o filme. E foi nessa fase que o Elliot Page e Page Productions entram, trazendo uma maior visibilidade ao filme, porque nesse momento começam a sair mais artigos nos mídia, e automaticamente quando tu ouves o nome Elliot Page, tu já vais com outra disponibilidade e com outra curiosidade à procura do filme.
Certo.
Mas é muito por aí, é um investimento pessoal que nós fazemos, é um investimento financeiro que nós fazemos, para que o filme só seja visto. Ainda nem sequer falamos de ser votado.
Ser votado, exato. E essa conquista da produção executiva do Elliot Page, achas que veio reforçar as hipóteses de nomeação, ou antes disso, ou mais do que isso, veio reforçar a possibilidade dos membros da Academia verem de facto o filme, como tu dizias?
Eu acho que vem reforçar as duas coisas. O Elliot é um ator de referência, pelo menos para mim. Acredito que não seja para toda a gente.
Mas também não será só para ti, certamente.
Sim. Então, quando ele se associa ao filme, eu acho que para além de trazer visibilidade, também traz credibilidade. No sentido do conteúdo, da técnica e do primor em si do cinema. Por isso eu acho que, sem dúvida, ele impulsiona para que as pessoas vejam o filme, mas também de alguma forma pressiona para que se vote naquele filme, porque tem como é que se diz, o aval dele, não é?
Certo, certo. E o que é que significaria para ti se visses a tua curta nomeada para os Oscars?
Ok, então fazemos assim, nós temos que ver a curta nomeada para os Oscars, isto vai ter de acontecer. E quando isso acontecer, eu acho que vai ser incrível. Eu acho que é uma porta enorme que se abre para todas as pessoas envolvidas no filme. Ou seja, daí para a frente, todas as pessoas que participaram neste filme podem falar sobre isto, podem ter isto no seu currículo. Eu acho que isso é super interessante. E depois eu espero que também traga de alguma forma uma pressão a Portugal, já que fazem uso do português que foi aos Oscars, que traga também essa pressão de se investir mais na cultura e de não termos um ICA que contribui com o pouco financiamento que tem para tentar de forma diversificada apoiar o cinema português. Portanto, venha lá.
Venha lá. A revelação dos nomeados está agendada, pensou, para 23 de janeiro.
Certo.
Como é que vão ser estes dias para ti? Andas muito ansioso? Ou aceitas?
Eu não tenho muito tempo para pensar, porque eu continuo felizmente a ter um trabalho full time, não é? Portanto, eu não vivo do cinema, e isso é importante que fique claro. Eu tenho um trabalho full time, eu trabalho como performer, eu continuo a ter a minha renda, o supermercado, toda essa vida continua a acontecer, nada disso está diferente. Eu vou ter também que terminar um laboratório em Itália a partir do dia 18, portanto eu vou estar em Itália quando soubermos a notícia, e então eu sinto que felizmente eu estou muito ocupado com trabalho para não pôr a minha cabeça completamente neste sítio, porque daí eu fico agarrado ao Instagram a só pensar em entrevistas, a responder a isto, a responder àquilo, e acho que não vale a pena. Trabalhar é mais forte, claro, para mim.
Tu já falaste um pouco disso, e vou pôr a pergunta pela positiva: se estás preparado para o que pode acontecer quando o filme for nomeado e mais ainda quando vencer o Oscar.
Exatamente, assim é que nós temos que pôr as coisas. Eu acho que não há preparação possível. Eu tenho fé de que eu vou ser capaz de lidar com o que vai acontecer. E é muito por aí que eu me movo. Eu acho que não há propriamente um treino que se consiga fazer para isto. E acho que na altura é só fazer a gestão que eu tenho feito e que a equipa tem feito até agora, que é continuar a trabalhar, continuar a escrever, continuar a apresentar trabalho, sendo que agora se calhar temos um acesso mais facilitado, espero eu. Mas será isso? Eu não creio que eu vá ficar super empolgado, porque acho que são coisas difíceis de serem processadas como reais, sabes? Tu ouves alguém, ou não sei o quê, ganhou o Oscar, mas sabe, é longe de ti. Eu creio que quando isso acontece com a pessoa, principalmente se, sei lá, a tua primeira coisa no cinema, não planeaste propriamente o que está a acontecer, eu acho que deve ser só assim um choque e meses para ser processado.
Muito bem. A transformação, ou as transformações em geral, leva um tempo a mais ou leva o tempo necessário para que aconteçam?
As transformações.
Transformações em mentalidades, em acesso, em aceitação, em sei lá. Transformações na sociedade, em geral.
Eu sinto que são muito lentas. Sim, muito, muito lentas. E completamente fora do nosso controle, sabes? Eu sinto que hoje em dia nós vivemos numa espécie de bolhas em que nós sentimos que estamos a caminhar numa direção. E assim que tu sais um pouco da tua bolha, tu vês que o mundo é completamente o oposto. Então eu acho que este trabalho de mudar mentalidades é muito onírico. Eu não sei se nós realmente chegamos a mudar mentalidades ou se nós somente conseguimos contribuir com ângulos diferentes para uma mesma questão e a partir daí meio que tudo se alinha como um bando de pássaros que vai trocando quem vai à frente e os outros vão voando atrás. Eu acho que é trabalho eterno. Eterno.
Não para, não é? Também acho que sim. Estás a trabalhar em algum projeto cinematográfico neste momento?
Sim, em dois. Estou a preparar uma curta para ser filmada no primeiro semestre de 24 e estou a escrever uma longa que vai entrar agora num workshop no EAV, não sei se é assim que se pronuncia, à partida para ser rodada em 2025.
E o teu trabalho nas artes performativas, como falavas, como performer, é para continuar.
É super para continuar. Nós continuamos com o Atlas da Boca, a peça que tenho com a Gaia de Medeiros, super programada pela Europa e não só. E temos também uma nova criação a ter início em setembro. Portanto,
também com a Gaia?
Também com a Gaia. Isto quando funciona
é apostar.
É apostar.
A equipa que ganha não se mexe, como vocês no futebol. Olha, terminando com uma pergunta mais genérica, para te perguntar, no caso, como é que sentes que o cinema vai em Portugal? Da experiência que tu já tens e desta experiência recente.
Como é que eu sinto que o cinema vai? É difícil. Parece que vão surgindo novos conteúdos que trazem esta ideia de que se afasta do cinema português como aborrecido, monocórdico, parado, não é? E eu sinto que cada vez esta é uma ideia que mais se tenta combater, que o cinema português não é isso, que existem outras pessoas a criar outros conteúdos. O que me parece é que, infelizmente, continua a não movimentar as pessoas. Ou seja, tu ouves falar de um filme português, tu não vais a correr a uma sala a espreitar. Tu não tens propriamente interesse naquilo que é criado, porque existe esta mentalidade que não vai ser bom e que vai ser uma seca. Mas existem coisas muito incríveis a serem feitas e eu espero que se trabalhe mais na criação de público. Para que se possa mudar a mentalidade, sabes, e que não demore milénios a que as pessoas voltem ao cinema a ver cinema português.
Ari, muito obrigado por teres vindo ao Coffee Break, foi um gosto conversar contigo.
Muito obrigado.
E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar-nos em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos, bem como as notas deste episódio. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.